Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Faltam 28 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Bem caminhoneiro.
Ministério do Trabalho abre novo prazo de inscrição para caminhoneiros que ainda não receberam parcelas de benefício. Graziela Mendonça.
Caminhoneiros que possuem cadastro ativo, mas que não têm operações registradas em 2022 também poderão receber o benefício pago pelo governo federal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Os impactos de programas de assistência social como o Auxílio Brasil na economia do país são tema de estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Vamos dar detalhes sobre esta pesquisa em uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto, Eric Figueiredo.
Viajar de avião sem cartão de embarque e documentos de identificação.
Acesso biométrico começa a ser implementado nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Raíssa Lopes.
A biometria facial será usada em duas etapas. Primeiro, na entrada da sala de embarque. A segunda etapa vai ocorrer no portão de embarque, no momento de ingresso na aeronave.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A pandemia e a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia trouxeram uma série de efeitos que afetaram a população mundial.
E o Brasil vem adotando várias medidas para reduzir estes impactos.
Um estudo publicado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que programas de assistência social como o Auxílio Brasil incentivam o poder de compra do brasileiro.
E mostra que o número de pessoas na extrema pobreza no país deve ser menor que o de antes da pandemia em 2019.
E vamos falar mais sobre o assunto com o presidente do IPEA, Eric Figueiredo, que está aqui com a gente nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema com vocês.
Presidente, vamos começar explicando para quem não conhece o IPEA. A instituição tem 58 anos, é vinculada ao Ministério da Economia e promove pesquisas e estudos sobre o país. Qual o principal trabalho do IPEA e os objetivos deles?
Se de uma forma bem simples, o IPEA ele tem três funções, né? Primeiro, a realização de estudos, de investigar o que de fato o Brasil precisa para sua trajetória de desenvolvimento, e o segundo passo seria prestar assessoramento ao governo, né? E um terceiro, que seria a etapa final, avaliar se de fato essas políticas têm ou não efeito prometido inicialmente. Então, a avaliação de política pública. Então, de fato, é a investigação, o assessoramento e a avaliação de política pública.
Presidente, o Banco Mundial estima que até o final do ano devem ter 115 milhões de pessoas a mais na extrema pobreza do que antes da pandemia em todo o planeta. Como é que está o cenário no Brasil?
Bem, o Brasil vem na contramão desse cenário, felizmente. Infelizmente, a pandemia tornou o mundo mais pobre. Então, de fato, esse choque está sendo observado no mundo. Isso é uma previsão do Banco Mundial. Mas o Brasil, devido às políticas de mitigação dos efeitos do Covid, caminha no sentido oposto. É importante dizer que esse crescimento no mundo e no Brasil, existe uma diferença fundamental, que foi a postura no enfrentamento da crise. Uma postura fincada no equilíbrio fiscal e na dinâmica econômica. Então, acho que são esses os dois primeiros pontos. Equilíbrio fiscal, liberalização econômica, dinâmica, aí você pode, de fato, ampliar o programa social.
O senhor pode dar alguns exemplos para a gente?
Bem, a nossa estimativa que mais chamou a atenção foi que o Brasil em 2019 tem uma taxa de extrema pobreza, e quando eu falo extrema pobreza, são pessoas ou famílias que vivem em lares com menos de 1,90 dólar por dia, isso dá aproximadamente 10 reais. Então o Brasil tinha 5,1 40% dessas famílias abaixo da linha de pobreza em 2019. Nós esperamos que no final do ano cheguemos a 4,1% dessas famílias. Então, uma redução expressiva, ainda mais quando você compara o que está acontecendo no resto do mundo. No resto do mundo, a pobreza cresce, no Brasil, a extrema pobreza cai.
Agora, até julho de 2022, o IPEA apontou que a cada 1.000 famílias que recebem o Auxílio Brasil, foram gerados 365 novos empregos formais. Que tipo de relação a gente pode fazer com esses dados? É mais gente saindo da informalidade?
Acho que sim. Esse é o principal ponto, né? O programa social e o mercado formal de trabalho andando de mãos juntas, né? Então, você, na verdade, o grande problema do programa social, ou se existe algum problema, ou se existe algum efeito colateral, seria de fato desestimular a contratação. Então, diziam, pessoas importantes no mundo disseram, a ampliação do valor vai concorrer com o mercado de trabalho. Então, uma família pobre vai preferir o auxílio mais alto e alguma renda no setor informal e não vai ofertar trabalho no setor formal. O que os dados mostram que não. Na verdade, o Brasil, ele a cada 1.000 famílias que entram no programa social, você gera 365 empregos formais. Então, mostra que o mercado formal consegue trazer essas pessoas da informalidade, inclusive do programa social, para o mercado formal. Porque você removeu um ponto importante no auxílio, de desenvolvimento do auxílio, de evolução, melhor dizendo, é que agora você permite que a família ou que o indivíduo permaneça no auxílio Brasil, mesmo que ele consiga emprego no setor formal. E se ele perder esse emprego, ele retorna para o programa social, ele não vai para o fim da fila. Então, você removendo essa alteração simples, faz com que a convivência entre o mercado formal e o auxílio se desse de uma forma tão harmônica como nós estamos observando agora.
Então, a gente pode dizer que quem recebe o benefício não se acomoda. A pessoa busca sair dessa situação de vulnerabilidade.
Exato. É o que nós chamamos de a rampa de ascensão social, né? O maior sucesso de um programa social é fazer com que as pessoas não dependam mais dele no futuro. Então, o programa social, na verdade, ele dá comodidade, ele dá segurança para a família, para que essa família possa buscar uma alocação melhor no mercado de trabalho. Seja via qualificação, ou seja, havia uma procura mais tranquila de uma alocação mais apropriada para essa família. Então, pela primeira vez, eu me atrevo a falar, nós temos uma convivência harmônica. E essa geração de emprego, você pode pensar, ok, você tem o Auxílio Brasil em regiões menos dinâmicas e você cria emprego em regiões mais dinâmicas, como o estado de São Paulo. Essa poderia ser uma contestação. Mas os nossos dados mostram que 33% das vagas, das novas vagas no emprego formal, na verdade, foram geradas em municípios com menos de 100 mil habitantes. 21% dessas vagas foram geradas em municípios com elevada taxa de informalidade. Então, respondendo à pergunta inicial, sim, de fato, o mercado formal está captando pessoas no auxílio social e na informalidade.
Agora, qual o reflexo de políticas públicas no combate à extrema pobreza aqui no Brasil?
Bem, a extrema pobreza é algo que depende muito da dinâmica econômica. Então, para você superar a extrema pobreza, você precisa, de fato, de crescimento econômico. E o Brasil também vem surpreendendo nesse cenário. Então, eu costumo dizer que primeiro você tem a dinâmica econômica, depois você tem a cobertura social. E essa foi a lição de casa que o Brasil fez no enfrentamento à crise. Responsabilidade fiscal, crescimento econômico e agora inclusão de mais pessoas no Auxílio Brasil. Então, essa inclusão de novas pessoas, que é significativo, nós estimamos isso em 5,7 milhão de famílias, então você tem que é muito expressivo na série histórica do Auxílio Brasil, isso de fato tem um impacto sobre a extrema pobreza, mas você precisa também continuar, dar continuidade a esse processo de crescimento e investir em políticas educacionais, políticas de emprego, para que você possa alocar essas pessoas e fazer com que elas superem a pobreza num horizonte muito, muito próximo.
Presidente, segundo o Ministério da Economia, entre 2020 e 2021, o governo brasileiro injetou R$1 trilhão para enfrentar os efeitos da pandemia no país. Como é que o estudo de IPEA analisa esse aporte de recursos para, por exemplo, a redução da pobreza e da insegurança alimentar?
Eu costumo fazer tomar um certo cuidado na análise desse número. Por quê? Não é só gastar. Você tem que gastar com responsabilidade. Então, o governo, ele pôde gastar, porque ele teve, de fato, uma âncora fiscal, e essa âncora fiscal foi capaz de tornar o governo, ou deu condições do governo de gastar com a política social. Porque se faz uma confusão muito grande, se você resolveu o problema social, então você tem que gastar mais. Não, você tem que ter responsabilidade fiscal e ter espaço para poder gastar. Isso foi isso que o Brasil fez. Então, dada essa austeridade, isso funciona como uma família qualquer. Para você dar um benefício para a sua família, para você dar um pouco mais de conforto para a sua família, isso tem que ser feito dentro do seu orçamento, de uma forma equilibrada. Se você começa a se endividar para dar conforto à sua família, uma hora essa conta vai chegar. Ou você não consegue mais se endividar, ou o seu credor bate na sua porta. E no momento que ele bater na sua porta, você vai ter que reverter os benefícios que você deu para a sua família, você vai reverter isso em redução desses benefícios. Então é uma lógica simples, né? De fato, você equilibra as contas, você gera dinâmica econômica em função desse equilíbrio de contas e a partir daí você consegue inserir uma parcela expressiva da população no programa social.
Agora, presidente, o estudo do IPEA, que trata da extrema pobreza, também traz outros indicadores. O que, é que o senhor destaca?
O principal destaque, na minha opinião, é justamente a interação, né? É esse convívio harmônico entre mercado formal e programa social. Eu acho que esse é o principal ponto. E você tem ganhos em todas as regiões. Então você tem criação de emprego e inclusão de pessoas no benefício social em todas as regiões brasileiras, no Nordeste, no Norte, no Sudeste. Então eu acho que esse é, de fato, o grande destaque. E um destaque que chama a atenção de início é que, de fato, o Brasil vai chegar ao final de 22 com a taxa de extrema pobreza, são pessoas extremamente necessitadas, muito menor do que o que se observava em 2019, mas ainda muito ser feito. Você precisa ainda investir em políticas para que o Brasil possa, no futuro, discutir esse tema de pobreza de uma forma muito mais tranquila, com muito menos pessoas dependendo do programa social e muito menos pessoas também dependendo do auxílio.
Presidente, antes da gente encerrar, o senhor poderia dizer para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar esse estudo e também outras pesquisas do IPEA?
O IPEA, nós temos nosso site, em breve nós lançaremos um site novo, com um novo layout, mas todas essas informações, e eu costumo dizer que todos esses estudos, inclusive os estudos, as notas ligadas à presidência, eles são realizados com dados públicos. Então, se alguém tem alguma contestação em relação aos resultados, é simples, vai lá e capta os dados públicos e observa. Então, isso é público, a nota foi lançada hoje à tarde, baseado em dados públicos, no site do IPEA, ipea.gov.br, nos visite, nos prestigiem.
Tá joia, nós conversamos com o presidente do IPEA, Eric Figueiredo. Presidente, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
O Brasil é considerado um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
E os avanços e ações do agronegócio foram o tema de um encontro com empresários e representantes do setor em Brasília.
E esse encontro teve a participação do presidente Jair Bolsonaro.
3.500 empresários do agronegócio, representantes de sindicatos rurais de todo o país e autoridades foram convidados para o encontro. Na abertura, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins, falou que a ideia é que o agronegócio brasileiro seja um legado para as próximas gerações.
A expectativa é que o Brasil se consolide como o primeiro e o mais seguro celeiro do mundo. Nós somos bons em produzir, nós temos tecnologia, temos equipamentos.
O agronegócio brasileiro fechou o primeiro semestre com um superávit de mais de 71 bilhões de dólares, um crescimento de 32% frente ao mesmo período do ano anterior. Aos empresários do setor agrícola, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar a importância do Brasil na produção de alimentos.
A segurança alimentar, qualquer chefe de Estado busca. Nós temos a nossa aqui, com vocês. Agora, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo depende de vocês.
A Confederação Nacional da Agricultura apresentou aos participantes um documento baseado em 4 eixos: segurança alimentar, segurança social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável para nortear as ações do setor para os próximos anos. Reportagem Cleide Lopes.
Quase 26 mil micro e pequenas empresas com mulheres como dirigentes tiveram crédito liberado do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por parte do Banco do Brasil.
O Pronampe integra o Circuito Agro, promovido pela instituição para incentivar o empreendedorismo feminino.
Pelo menos 600 municípios brasileiros já receberam ações de estímulo ao produtor e ao pequeno empresário.
Estela Gomes, pequena empresária, passou pela Carreta Agro em São Paulo do Banco do Brasil. O objetivo, conhecer melhor sobre empreendedorismo para expandir o seu negócio e gerar mais renda.
Com certeza, até fora do Brasil. É o que a gente almeja e procura, né? Que a gente possa ter crescimento e que nós possamos expandir cada vez mais.
Para manter seu negócio de pé, Estela, que vende material de construção na Zona Leste de São Paulo, recorreu ao Pronampe, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O crédito pode ser usado, por exemplo, para compra de máquinas, realização de reformas e pagamento de funcionários. A pequena empresária foi atendida pelo Banco do Brasil, que já liberou por meio da iniciativa 2 bilhões e 700 milhões de reais a quase 26 mil empresas com dirigentes mulheres. E para alcançar ainda mais o público feminino, o Pronampe está sendo apresentado no Circuito Agro do Banco do Brasil. Tudo para fortalecer o empreendedorismo, como explica Alexandre Inácio, superintendente de varejo do Banco do Brasil.
A gente está falando de preparo, de formação, de capacitação. A gente vem com um crescimento muito forte do empreendedorismo no Brasil. E cada vez mais as mulheres estão enfrentando esse novo momento, essa nova fase e muitas empreendedoras vindo aí. Então a gente, com esse programa, com o Bebê para Elas, com a Carreta Agro, com a caravana também, que a gente tem uma caravana do bebê para Elas, a gente fortalece esse vínculo, a gente consegue preparar, a gente consegue capacitá-la e deixá-las cada vez mais prontas para o mercado de trabalho.
O superintendente de pessoa física do Banco do Brasil, Evandro Souza Mendes, conta que o Circuito Agro já passou por mais de 600 municípios em todas as regiões do país.
Nós estamos hoje com 3 carretas, sendo que mais 2 estão sendo produzidas. Desde o começo do projeto, mais de 600 municípios receberam a carreta. De junho para cá, na nova safra, foram 100 municípios visitados, com 230 impactados, porque a gente atende toda a região, somando 80 mil quilômetros de circuito agro com a carreta bebê.
A carreta do Banco do Brasil do Circuito Agro fica em São Paulo até quinta-feira. Reportagem Pablo Mundim.
As próximas cidades a receber a carreta agro são Barra do Garças, no Mato Grosso, e Tupaciguara, em Minas Gerais.
Para saber se o Circuito Agro do Banco do Brasil vai passar na sua cidade, você pode consultar na internet a página broto.com.br.
Viajar de avião sem cartão de embarque e documentos de identificação.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do acesso biométrico que está sendo implementado nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro.
O governo prevê para o ano que vem um salário mínimo de R$ 1.294.
O valor está definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A lei serve de base para o orçamento para o ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ela também projeta a expectativa de crescimento da economia e as metas de inflação.
A previsão é de crescimento de 2,5%. E inflação de 3,3%.
Uma ajuda para quem roda pelas estradas do Brasil.
É o Bem Caminhoneiro que começou a ser pago ontem.
E o Ministério do Trabalho e Previdência abriu um novo prazo para a inscrição de caminhoneiros autônomos que ainda não receberam o benefício emergencial.
Ao todo, os profissionais vão receber 6 parcelas de R$ 1.000.
Caminhoneiros que possuem cadastro ativo, mas que não têm operações registradas em 2022, também poderão receber o benefício pago pelo governo federal. Eles devem registrar uma autodeclaração específica para garantir que estão em operação e que, portanto, fazem jus ao benefício. O período para que os caminhoneiros façam essa autodeclaração começa semana que vem, dia 15, e vai até 29 de agosto. É possível preencher os dados no aplicativo da carteira de trabalho digital ou no portal serviços.mte.gov.br. O pagamento para esses profissionais será realizado no dia 6 de setembro. O Bem Caminhoneiro é um benefício que será pago até o fim do ano para quem atua no transporte de cargas. São 6 parcelas de R$ 1.000. O benefício começou a ser pago ontem, dia 9, para quem já estava com cadastro completo até o dia 22 de julho. Para consultar a situação do registro, o caminhoneiro pode pode acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é o gov.br/ANTT, na aba Cargas. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Qualidade dos combustíveis, validade, transparência na divulgação dos preços.
Além do cumprimento de normas trabalhistas e ambientais.
Tudo isso está sendo fiscalizado na segunda edição da Operação Petróleo Real, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De hoje até sexta-feira serão fiscalizados 90 postos de combustível em Brasília e no entorno da capital federal.
A operação também será expandida para outros estados do país.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que o consumidor também pode denunciar irregularidades.
Serão mais de 90 postos da capital federal e de municípios goianos em que os policiais e representantes dos órgãos de controle verificarão a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento e a transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A segunda operação Petróleo Real também será estendida aos demais estados do país. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência na divulgação dos preços ao consumidor.
O endereço para o consumidor enviar alguma irregularidade é denuncia-combustível.mj.gov.br.
Já é possível voar entre Rio de Janeiro e São Paulo sem precisar de cartão de embarque e documentos de identificação.
A ponte aérea entre as duas cidades é a primeira do mundo com acesso biométrico 100% digital do check-in ao embarque.
A tecnologia começou a ser implementada de forma gradual nos aeroportos de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Uma foto e pronto. O passageiro já pode seguir viagem sem usar cartão de embarque e documento de identificação. É assim que vai funcionar a biometria facial que começou a ser usada nesta terça-feira por passageiros e tripulantes da ponte aérea Rio-São Paulo, partindo dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, a rota de maior movimento do país. A implantação vai ser feita de forma gradual até o dia 25 deste mês. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, testou um novo sistema e destacou que vai trazer mais segurança e eficiência.
Reduz o tempo de aeronave em solo, isso traz uma economia para as companhias aéreas, permite que a gente possa ter uma operação muito mais ágil, mas o mais importante aqui é a segurança, porque os documentos são documentos oficiais, isso faz com que a gente não tenha nenhum documento falsificado, documento que esteja fora da base de dados, seja utilizado para embarcar nossas aeronaves.
Nos aeroportos, a biometria facial será usada em duas etapas. Primeiro, na entrada da sala de embarque. Totens farão a leitura biométrica da face, consultando a base do governo e verificando o cadastro do passageiro e a existência do cartão de embarque válido. A segunda etapa vai ocorrer no portão de embarque, no momento de ingresso na aeronave. Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, a novidade vai facilitar a vida do turista.
Sem conectividade não existe turismo. Então, essa ação é justamente para fortalecer o setor que foi tão abalado durante toda a pandemia, mas que sempre contou com a ajuda do governo federal. E aqui damos um passo para o futuro e o sucesso da conectividade no nosso país.
Antes de começar a funcionar, o sistema foi testado em 7 cidades do país, com mais de 6 mil passageiros e tripulantes. Vale lembrar que o uso de biometria é opcional e os procedimentos tradicionais de check-in continuam disponíveis. Reportagem Raíssa Lopes.
Carros de combate, tanques, aviões, helicópteros e lançadores múltiplos de foguetes.
Esses foram alguns dos equipamentos em demonstração durante a Operação Formosa.
A ação é realizada desde 1988 pela Marinha e ocorre em Formosa, no estado de Goiás.
A edição deste ano contou com 3.500 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica.
De acordo com a Marinha, a operação tem o objetivo de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica, capaz de atuar no Brasil e no exterior.
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, destacou que a operação reforça a missão das Forças Armadas.
Essa é a essência das Forças Armadas brasileiras. Estarmos sempre instruídos, capacitados, preparados para se empregar. Estarmos prontos na defesa da nossa pátria, no cumprimento da nossa missão constitucional.
Essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, no exercício da presidência, entregou nesta quarta-feira, dia 10, a relação com os nomes de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU. A lista foi entregue ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, em reunião na sede do TSE em Brasília. O documento inclui quase 7 mil nomes e apresenta informações referentes às contas julgadas nos 8 anos antes da eleição, como prevê a lei da ficha limpa. São casos já transitados em julgado, em que não há mais possibilidade de recursos. Com a lista em mãos, a Justiça Eleitoral declara quais candidatos não podem se eleger a cargos públicos nas próximas eleições. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo elege próxima presidente do tribunal.
STJ decide que Jockey Club de São Paulo deve indenizar restaurante impedido de reabrir após pandemia.
Tribunal Paulista garante acompanhante a gestantes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber é eleita próxima presidente do Supremo Tribunal Federal.
A eleição ocorreu no início da sessão plenária desta quarta-feira. Fábio Ruas.
Ao lado de Rosa Weber estará o ministro Luiz Roberto Barroso, eleito para assumir o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O resultado foi anunciado pelo atual presidente do STF, ministro Luiz Fux. Juíza de carreira e há 46 anos na magistratura, Rosa Weber afirmou que pretende presidir o STF na defesa da democracia.
O exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio, mas eu vou procurar desempenhá-lo com toda a serenidade e sempre na defesa da integridade e na soberania da Constituição e do regime democrático.
A posse da nova gestão está prevista para 12 de setembro.
A quarta turma do STJ decidiu que o Jockey Club de São Paulo deve indenizar por lucros cessantes um restaurante localizado em suas dependências.
De acordo com a ação, o restaurante foi proibido de abrir mesmo depois da flexibilização das medidas restritivas da Covid-19. Rafael Porfírio.
O restaurante ingressou com pedido de tutela provisória para garantir o funcionamento. O pedido foi deferido em primeira instância e o clube também foi condenado a pagar lucros cessantes referentes ao período em que o restaurante ficou fechado. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual. Ao negar provimento ao recurso especial do Jockey Club, a quarta turma entendeu que a responsabilidade pelo uso do bem é do locatário, cabendo ao locador apenas a entrega do imóvel. Desta forma, os danos causados ao restaurante no período em que permaneceu impedido de abrir decorreram de ato ilícito e desproporcional praticado pelo clube e, por isso, devem ser indenizados.
Auxiliar administrativo consegue reconhecimento de direito à estabilidade pré-aposentadoria.
Ele prestou serviços à empresa por mais de 15 anos e receberá indenização correspondente aos 11 meses que faltavam para se aposentar. Jéssica Vasconcelos.
O profissional foi demitido sem justa causa quando estava prestes a completar 35 anos de contribuição previdenciária. Na ação, alegou que estaria protegido pela estabilidade provisória prevista em acordo coletivo, mas em primeiro e segundo grau, o juízo compreendeu que o auxiliar não cumpriu os requisitos, pois não apresentou o documento do INSS à empresa para comprovar o tempo de contribuição. Já no Tribunal Superior do Trabalho, os ministros da primeira turma reconheceram a nulidade da dispensa, pois entenderam que não há obrigação de comunicação formal ao empregador sobre a proximidade da aposentadoria.
O Tribunal de São Paulo obrigou um hospital a garantir a presença de acompanhante escolhido pela gestante durante o trabalho de parto e pós-parto, conforme previsto em lei.
No caso, a paciente teve gravidez de risco e foi internada por 5 dias, sendo acompanhada pelo marido por apenas 1 hora e meia. A restrição teria ocorrido para diminuir o risco de contágio pela Covid-19.
O entendimento foi de que a crise sanitária está menos séria e que o hospital não está cumprindo a medida de flexibilização.
A pena em caso de descumprimento da sentença é de multa no valor de R$10 mil.
Em Santa Catarina, a funcionária fantasma terá que devolver R$800 mil aos cofres públicos.
A ré foi condenada por improbidade administrativa ao receber por uma função pública que não desempenhou. Neto Costa.
De acordo com o processo, a funcionária foi nomeada diretora executiva de um consórcio intermunicipal no oeste de Santa Catarina, em janeiro de 2014, mas nunca frequentou o ambiente de trabalho, tanto que era desconhecida pelos colegas. Mesmo sem autorização para realizar home office, a acusada não compareceu para cumprimento da jornada de trabalho e no horário em que deveria estar desempenhando a função pública, foi encontrada em sua empresa no município de Xaxim. Ela ainda foi condenada à perda do cargo público e ficou proibida de contratar com o poder público por 8 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para a DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova novas regras para laqueadura e vasectomia. Lei de diretrizes orçamentárias para 2023 é sancionada e salário mínimo previsto é de R$ 1.294. Senado aprova permissão para usuários acumularem créditos não usados no celular para o mês seguinte. Boa noite. Em sessão presidida hoje por senadoras, o plenário aprovou propostas ligadas à pauta feminina, entre elas a que reduz a idade para a realização de laqueadura ou vasectomia. A proposta também acaba com a necessidade de autorização do companheiro para o procedimento. A reportagem é de Érica Christian.
Ao alterar a Lei do Planejamento Familiar, o projeto reduz de 25 para 21 anos a idade para a realização da laqueadura ou da vasectomia. O procedimento dependerá da comunicação prévia de 60 dias para que os profissionais da saúde esclareçam as consequências da esterilização, entre elas a de que a cirurgia é irreversível. No caso das mulheres, não haverá mais a necessidade de autorização do companheiro e a laqueadura poderá ser feita logo após o parto, como destacou a relatora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
A iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a 2 internações hospitalares e a 2 procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, destacou o artigo da proposta que prevê a oferta de métodos contraceptivos no prazo de 30 dias pelo SUS.
Que o SUS coloque à disposição de todas as mulheres e também aos homens os métodos contraceptivos. Isso é extremamente importante se quisermos incentivar tanto a paternidade como a maternidade responsável.
Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram a criação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para pessoas com câncer de mama. O programa, conhecido por Navegação, oferece um acompanhamento personalizado e pode acelerar o diagnóstico e o tratamento da doença. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Para agilizar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, aumentando a probabilidade de cura, o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama deverá possibilitar o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença, com equipe de saúde capacitada, fornecendo orientações ao paciente. Esse acompanhamento personalizado é conhecido como navegação. O relator, senador Nelsinho Trajes, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que o programa pode diminuir barreiras na detecção e tratamento.
Irá beneficiar as pessoas com câncer de mama que dependem do SUS e precisam enfrentar as inúmeras barreiras que costumam impedi-las de exercer seu direito à saúde, especialmente nos casos dos doentes pertencentes às camadas mais vulneráveis da população brasileira.
O projeto é de autoria da Câmara e, como foi modificado pelo Senado, retorna para análise dos deputados.
A situação das comunidades quilombolas foi discutida em audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 5 mil quilombolas estão acampados nesta quarta-feira em Brasília para o ato Aquilombar. Repórter Yara Farias Borges.
Representando a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Kátia Penha explicou que o ato Aquilombar tem o objetivo de denunciar a violação de direitos nos territórios quilombolas. Ela apelou por políticas públicas destinadas a essas comunidades. Também o coordenador estadual da CONTAC, Roberto Rosa, pediu ao Senado proteção aos direitos quilombolas.
Esta casa pode ser, sim, o nosso refúgio na busca pelas garantias daquilo que a Carta Magna está consignado enquanto direito social dessas comunidades. É um grito, não só um pedido de socorro, mas também é uma denúncia.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, garantiu que todas as reivindicações feitas na audiência serão encaminhadas.
Com certeza, tudo que foi dito aqui será dado um encaminhamento às autoridades competentes, inclusive ao Congresso Nacional.
O debate faz parte do ciclo de audiências sobre democracia e direitos humanos, uma iniciativa de Paulo Paim.
Foi sancionada com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O texto manteve os parâmetros econômicos aprovados pelo Congresso Nacional, como o salário mínimo de R$ 1.294,00, isso é um aumento de R$ 82,00 em 2023. O texto também confirma a inflação prevista de 3,3% pelo Índice de Preços ao Consumidor IPCA, crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto e taxa básica de juros encerrando o ano em 10%. A LDO ainda prevê um repasse de 5,8 bilhões para a adequação do benefício da primeira infância do Auxílio Brasil. O Senado analisa uma proposta que amplia o pagamento para crianças de 0 a 6 anos. Atualmente, somente são contempladas crianças com até 3 anos. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, um dos autores da emenda, comemorou o aumento do repasse.
Porque assim você vai poder garantir um incentivo especial para uma fase importantíssima do desenvolvimento do ser humano, que é a primeira infância. Ainda temos trabalho a fazer, ter pautado nosso projeto, que já é um compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, para que ele possa corrigir a idade prevista pelo governo.
No entanto, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que o texto em vigor não contemple aumento real do salário mínimo para o próximo ano. A senadora também questionou a redução dos recursos destinados para a educação. Segundo ela, os institutos federais e universidades públicas terão menos dinheiro, o que revela descaso do atual governo com o setor. Zenaide defendeu que o Congresso Nacional tenha um olhar diferenciado com os problemas da população, especialmente a parcela mais pobre, que sofre com o desemprego, a inflação e a fome.
Eu rezo todo dia para não deixar de me indignar vendo um país rico como esse, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e deixa quase 40 milhões com fome, literalmente com fome. Eu não uso nem essa história, esse eufemismo de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é fome mesmo.
O Senado aprovou um projeto que permite acumular o saldo não utilizado no plano pós-pago de telefonia móvel. Os senadores também aprovaram o fim do código de operadora para as chamadas de longa distância. Os textos seguem para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O consumidor poderá acumular o saldo dos créditos não utilizados no pacote do celular para usar nos meses seguintes. É o que aprovou a Comissão de Ciência e Tecnologia em caráter terminativo. O autor da proposta é o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. Ele argumenta que o cliente paga por determinada quantidade de minutos de ligações, internet e mensagens de texto, que deveriam poder ser utilizados na integralidade, mesmo que não seja no mês de faturamento. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, se identificou com o problema e disse que não é justo que, quando o consumidor acaba com seus créditos, precise comprar um pacote adicional, mas não possa acumular os créditos não utilizados.
Quando o usuário extrapola o limite mensal, ele é obrigado a adquirir pacotes adicionais. Por outro lado, quando o consumidor não utiliza integralmente a quantidade contratada, ele perde o direito de utilizar os saldos no futuro. Senador, desculpa, eu estou rindo do que acontece comigo, viu?
A CCT também aprovou a proposta que altera a Lei Geral de Telecomunicações para extinguir o Código de Seleção, que hoje permite ao usuário escolher entre as operadoras que realizam chamadas de longa distância. Para o autor da proposta, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a medida dificulta a vida do consumidor e cria gastos desnecessários.
E hoje, finalmente, aprovamos o fim do Código de Operadora. Aquele código foi criado lá em 99, quando foi privatizado o setor e aberto a questão da telefonia celular também, e que hoje não faz o menor sentido mais, só incorrem em erro, um incauto que liga pelo número da operadora que ele não é contratado, enfim, só onera o consumidor e não tem absolutamente mais sentido nenhum. Aliás, sempre foi uma excrescência, o Brasil nunca teve acompanhamento, nenhum sistema em país nenhum do mundo utilizou ou utiliza o código de operadora.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que permite venda de remédios em supermercados terá que passar por comissões.
Conselho Nacional de Educação admite ampliar debate sobre novo currículo de geografia.
Candidatos às eleições vão receber propostas para combater a fome.
Boa noite. Candidatos às eleições 2022 vão receber propostas para combater a fome, que já atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A chamada Agenda Betinho foi discutida em reunião na Câmara dos Deputados, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Candidatos aos governos estaduais e à presidência da República nas eleições gerais de 2022 são os destinatários de 92 propostas elaboradas pela ONG Ação da Cidadania sobre o combate à fome. Elas foram discutidas em reunião técnica da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. As sugestões compõem a segunda edição da chamada Agenda Betinho, batizada em homenagem ao fundador da organização não governamental. Elas levam em conta estatística recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que mostra 33 milhões de brasileiros em situação grave de fome, o que corresponde a 15% da população. A primeira edição da agenda, distribuída em 2020 aos candidatos a prefeito, tinha 40 itens. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, José Ivan de Aquino, coordenador da Ação da Cidadania no Distrito Federal, afirmou que os efeitos da pandemia agravaram a insegurança alimentar no país e que as doações diminuíram significativamente.
A sociedade brasileira, ela sempre foi muito solidária, mas nesse momento o que está acontecendo é que muita gente que era contribuinte passou a ser, às vezes, dependente de uma iniciativa de doação ou teve o seu orçamento doméstico reduzido e aí tem que trabalhar pela própria sobrevivência, né?
Em contrapartida, segundo José Ivan, algumas empresas grandes começaram a contribuir. Uma novidade lançada pela Ação da Cidadania é a chamada Proposta 15 por 15, na qual as pessoas doam 15 minutos do seu tempo para divulgar as doações ou ajudar na organização de um comitê de arrecadação no lugar onde moram. O coordenador da Ação da Cidadania no DF salientou que, proporcionalmente, a fome continua mais profunda nas regiões norte e nordeste do país, mas também aparece de maneira generalizada.
Você pode pegar os estados que são os maiores produtores de commodities para gerar proteína no primeiro mundo, ainda lá você encontra. Você pode pegar estados riquíssimos como São Paulo e você encontrar as pessoas que na informalidade ficaram desprotegidas, então tem essa fome localizada também nas favelas, nas comunidades, nos morros, nas periferias.
José Ivan de Aquino lembra que a segurança alimentar está incluída na Constituição como um direito humano e destaca algumas iniciativas do Congresso, como a Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome e à Miséria, além de propostas legislativas que estão sendo examinadas.
Temos uma emenda que coloca a economia solidária na Constituição Federal, né? Que a economia solidária é uma fonte importante de organização de um setor produtivo, pode ajudar nisso. Temos também um projeto de lei que está tramitando há mais de 12 anos na Câmara dos Deputados, já foi ao Senado, aprovado no Senado, voltou à Câmara, já passou em 3 comissões, que é o projeto de lei, né? A instituição da Política Nacional de Economia Solidária, né?
A reunião sobre insegurança alimentar, feita pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, aconteceu no dia em que se completaram 25 anos da morte de Herbert de Souza, o Betinho, por complicações de saúde em decorrência da contaminação pelo vírus HIV. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia. Presidente da Comissão Especial que analisa a reforma tributária na Câmara, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, defende a desoneração da folha de pagamento para superar a complexidade da cobrança de impostos no país.
Você paga muito, não sabe se está pagando correto, nem para quem está pagando. Então nós precisamos fazer urgentemente uma reforma tributária que respeite a autonomia dos entes federados, mas que a gente possa, acima de tudo e principalmente, desonerar a folha de pagamento, já que o nosso problema maior no país é geração de emprego e renda.
Joaquim Passarinho cita pesquisa feita sobre o sistema tributário de 200 países, na qual o Brasil aparece como o 7º pior país. Para o deputado, é necessário substituir a nota fiscal como fonte de arrecadação de impostos.
E começar a taxar a movimentação financeira, para que a gente possa ter, através dessa movimentação, um ganho real em cima de tudo que se produz nesse país. Quando você não foi em algum profissional que disse com recibo ou sem recibo. Então, nós não podemos fazer com que alguns paguem imposto e outros não. Por justiça, todos têm que pagar para manter nossos aposentados e nós possamos diminuir os encargos, diminuir a pressão, diminuir a carga em cima da folha de pagamento, gerando assim mais emprego, mais renda nesse país.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, é relator da proposta que trata do lobby junto ao poder público, incluindo a administração indireta e estatais. Segundo o deputado, o projeto busca conferir legalidade ética e probidade às atividades de representação privada de interesse de pessoa física ou jurídica.
Segundo a proposta, os representantes de interesses privados poderão ser ouvidos em audiência mediante solicitação própria ou a convite de agente público, ou ainda como expositores em audiências públicas. Já os órgãos e as entidades de quaisquer dos poderes deverão prezar pela isonomia no tratamento aos solicitantes de apresentações sobre a mesma matéria. Então, na verdade, é uma matéria que a Câmara dos Deputados precisa avançar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby é regido já desde 1946,
Augusto Coutinho explica que o objetivo da proposta é permitir mais efetividade no combate às condutas reprováveis de lobby, para facilitar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade que reúne as nações mais ricas do mundo.
Educação. Após críticas, o Conselho Nacional de Educação admite ampliar debate sobre novo currículo de geografia e deputados devem mediar a discussão sobre a proposta. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
O Conselho Nacional de Educação admite ampliar o debate sobre as novas diretrizes curriculares nacionais da geografia, após entidades de geógrafos denunciarem processo antidemocrático e autoritário na atual revisão. Deputado sugere seminário nacional para avaliar teoria e método antes de eventuais mudanças. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A revisão curricular no CNE começou em 2020 em resposta a inquérito civil do Ministério Público de Minas Gerais. Novas diretrizes chegaram a ser elaboradas e submetidas à consulta pública, porém, sem diagnóstico prévio do ensino e sem a participação de todos os estudantes, profissionais, departamentos, cursos e entidades de geografia, conforme crítica apresentada em carta aberta da Associação dos Geógrafos Brasileiros. O relator do tema no CNE, Joaquim Soares Neto, reafirmou que a revisão é necessária diante de um currículo que está em vigor desde 2002, porém, anunciou que vai ampliar o debate antes de decisão definitiva.
Esse relator já está realizando as seguintes ações: indicação para a comissão responsável pelas DCNs e para a Câmara de Educação Superior da necessidade do aprofundamento das discussões. Isso significa que este relator não vê as condições neste momento de levar documento para discussão na Câmara.
Para facilitar e aprofundar o diálogo entre os vários setores interessados, o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, sugeriu um seminário nacional na segunda quinzena de novembro em busca do diagnóstico da geografia no Brasil.
Para discutir teoria e método e fazer um debate da necessidade ou não de revisão, e se há necessidade de revisão, o que seria revisado nas diretrizes curriculares?
Além das críticas ao processo de revisão curricular sem a plena participação dos estudantes e profissionais, a presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Lorena Pereira, reclamou do conteúdo das mudanças.
Propostas que vão mudar não só a questão do ensino de geografia, mas a atuação do profissional geógrafo e do professor de geografia no mercado de trabalho.
As principais críticas são relativas à carga horária e a formação dos profissionais de geografia, que além do tradicional bacharelado e licenciatura, passariam a contar com o curso superior de tecnologia. Com 36 anos de ensino de geografia, a professora da Universidade Federal da Paraíba, Maria Adailza de Albuquerque, aponta sobreposição de formação.
Nós temos no Brasil os IEFs funcionando com cursos de tecnólogos. Eu não entendo a necessidade de inclusão de formação de tecnólogos dentro de um departamento de geografia.
Professor da Universidade de São Paulo, Manuel de Souza Neto, vê na atual revisão curricular uma espécie de uberização da geografia, com precarização profissional e excesso de foco no ensino técnico, sem olhar crítico dos processos.
O documento ele provoca profundo empobrecimento daquilo que foi um avanço luminoso no campo da geografia, fenomenal, feito por intelectuais da estatura de Milton Santos, que ao debater a globalização fragmentária foi capaz de ganhar uma espécie de prêmio Nobel, que é o Van Trindu, em função, eu diria até, da produção que a comunidade de geógrafos e geógrafos brasileiros tem conseguido realizar.
A Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia também apontou reflexos negativos da atual revisão curricular nos 70 cursos de pós-graduação espalhados hoje por todo o país. Segundo Charles Antunes, da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as diretrizes curriculares não podem ter características prescritivas. Ele avalia que a revisão e análise no Conselho Nacional de Educação está cheia de verbos impositivos que comprometem a autonomia universitária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Gonzaga Patriota, do PSB, destaca a importância da educação para a formação cidadã e para a construção de relações sociais solidárias. O parlamentar elogia o compromisso de sucessivos governos pernambucanos com o ensino público.
Gonzaga Patriota se diz orgulhoso com o desenvolvimento da educação em Pernambuco e pelo destaque alcançado por alunos de escolas públicas em exames e competições nacionais e internacionais, principalmente na área de matemática.
Hoje, Pernambuco tem mais de 60 escolas técnicas no estado, o que tem mais escolas de tempo integral. O menino vai para a escola de manhã e só volta à noite. Lá ele faz refeição, ele estuda, se prepara e assim por diante. Pernambuco é o primeiro lugar no Brasil na educação hoje. E, por último, dizer que dentre 8 estudantes do planeta, o Brasil teve 3 desses estudantes e 2 são de Pernambuco. Por isso que eu fico muito feliz como professor de acompanhar os professores e como parlamentar de ajudar aqui com minhas emendas para todos os setores educacionais no Brasil, mas principalmente em Pernambuco, que lamentavelmente no orçamento deste ano foi cortado, principalmente para a parte de custeio.
Segurança Pública.
Afonso Rando, PP Gaúcho, destaca sua atuação parlamentar para garantir mais segurança no campo. O deputado lembra que liderou a aprovação da lei, sancionada em 2019, sobre o porte de armas em toda a extensão da propriedade rural.
Como idealizador desse conceito do porte rural de armas nos limites da propriedade, garantimos as condições de legítima defesa à vida de quem vive, trabalha e produz no meio rural. Por isso que os nossos residentes rurais merecem mais segurança e a possibilidade de defender a sua vida, a vida da sua família e também o seu patrimônio, porque estão muito isolados.
Afonso Ran acrescenta que está trabalhando para criar uma frente parlamentar focada na segurança do campo. O deputado, autor da lei do abigeato, que torna mais duras as penas para crimes de furto ou receptação de animais, afirma que a adoção de várias medidas tem ajudado a combater o crime na zona rural do Rio Grande do Sul.
A atuação das delegacias especializadas, o combate dos crimes rurais através das DECRABs, que são essas delegacias criadas no Rio Grande do Sul, no meu estado, a Polícia Civil, a Brigada Militar, estão trabalhando com força-tarefa e conseguimos reduzir este crime, que é o roubo do gado, que traz prejuízos financeiros aos produtores. Nós já conseguimos uma redução no meu estado, no Rio Grande do Sul, de mais de 50%.
Direitos Humanos.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, elogia a lei que assegura à pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com deficiência. A deputada avalia que a norma vai mudar a vida de quem sofre desse problema.
O que acontecia antes dessa legislação? Essas pessoas viviam uma série de desafios. Inclusive, eu pude ter contato com diversas histórias de pessoas monoculares que nos relatavam a dificuldade que era. Na hora de pedir um emprego, por exemplo, essas pessoas não tinham acesso às vagas destinadas às pessoas com deficiência. A gente vivia num país em que uma pessoa não tinha um olho e não era considerada pessoa com deficiência, e por isso a importância da aprovação desta lei, que foi batizada Lei Amália Barros.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a visão monocular é caracterizada quando se tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Luísa Canziani explica que essas pessoas têm dificuldades com noções de distância, profundidade e espaço, o que prejudica a coordenação motora e o equilíbrio.
Saúde.
Deputados e deputadas decidiram que o projeto que permite venda de remédios em supermercados terá que passar primeiro pelas comissões da Câmara. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara decidiu que o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos terá que ser analisado pelas comissões da Casa, em vez de ter uma tramitação mais rápida. Deputados e deputadas rejeitaram o regime de urgência para a proposta, que, se tivesse sido aprovada, faria com que o projeto fosse votado diretamente pelo plenário, sem a necessidade de passar pelas duas comissões para as quais foi distribuído. O requerimento teve votos favoráveis de 225 deputados contra 222, mas precisava da maioria absoluta, ou seja, 257, para ser aprovado. O projeto, apresentado pelo deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, autoriza não só supermercados, mas também outros estabelecimentos parecidos a venderem remédios que dispensem a necessidade de receita médica. Ele estabelece que a Anvisa vai regulamentar quais os remédios poderiam ser vendidos nesses locais e não exige a presença de farmacêutico. O autor da proposta argumentou que remédios isentos de prescrição são destinados ao tratamento de sintomas e condições de baixa gravidade, como dor de cabeça, acidez estomacal, gripe, febre, tosse, dor e outros. No plenário, defensores da proposta, como o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, argumentaram que a possibilidade de venda nos supermercados poderia acarretar uma redução de até 30% dos preços.
Em tempos de inflação alta, nada mais importante do que acharmos alternativas para que se reduza o preço dos produtos consumidos do Brasil, repito, especialmente pelos mais pobres. Com toda a garantia sanitária, pois a Anvisa virá a regular a matéria depois de aprovar o projeto de lei, e com toda a condição técnica, porque o projeto também preverá que tenhamos o responsável em cada supermercado.
Mas o projeto foi criticado por deputados da área médica e pela oposição. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é farmacêutica, o país tem farmácias suficientes para a venda de remédios e a liberação pode agravar riscos decorrentes da automedicação.
Não é verdade que nós temos um vazio de oferta de medicamentos. Os países que liberaram a venda em supermercado, como os Estados Unidos, que alguns querem copiar, infelizmente pagaram muito caro, uma morte dia. 1,3 bilhão de pessoas prejudicadas ano por analgésicos que levam à insuficiência renal, anti-inflamatórios, que as pessoas, ao invés de usarem 5 dias, usam 8 meses.
O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, foi na mesma linha e apontou sequelas graves de remédios que não necessitam de receita médica e que têm controle maior nas farmácias.
O nosso país tem essa tradição de automedicação e hoje nós precisamos regulamentar ainda algumas drogas que são dispensadas em farmácias e que têm um efeito colateral extremamente danoso. Por exemplo, os corticoides. Nós podemos falar também de uma coisa mais simples, ácido acetil salicídico, que as pessoas se automedicam. Pessoas que têm discasia sanguínea podem ter hemorragias graves. Pessoas que têm úlcera péptica podem ter hemorragias graves.
Já o deputado José Rocha, do União da Bahia, que também é médico, disse que a proibição atual de venda nos supermercados apenas beneficia as farmácias.
Se quer aqui a oposição a esse projeto, é manter uma reserva de mercado para as farmácias. Isso é um absurdo. Nós estamos no momento da economia que não podemos ter reserva de mercado por um segmento, um setor que vende produtos que vendem no supermercado e o supermercado não pode vender produtos que prescindem de receituário médico.
Com a rejeição do requerimento de urgência, o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos que não necessitam de receita médica terá que passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado nas duas, poderá ir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a tramitação conclusiva nas comissões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.